lâmpadas para que esses materiais possam ser descartados de forma correta, sem prejuízo ao meio ambiente. O descarte de pilhas, baterias, material eletrônico e pneus será feito gratuitamente e o descarte de lâmpadas será cobrado R$1 por unidade. Quem está conosco é o Edemar Alessio, que é diretor do SESC local, o Palmito, e que também é integrante do Núcleo de Gestão Ambiental da Associação Empresarial de Brusque, através justamente da instituição a qual ele representa. Palmito, o Ecoponto, nos parece, pela avaliação que se faz, é algo, uma iniciativa, no caso, do Grupo de Gestão Ambiental da CIB, que efetivamente deu certo, né? Tem alcançado seus objetivos, né, Palmito? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Realmente, eu acho que é uma ação que foi construída, né, pelo núcleo, foi criada, que realmente vem tendo o seu sucesso, né? Já vem acontecendo há algum tempo, geralmente acontece duas edições por ano, né? No ano passado, as duas edições foram mais de uma tonelada, né? De arrecadação de equipamentos e materiais. E eu acho que ela é muito importante, né? Nós temos que olhar pelo caminho de que hoje se recicla muito pouco de forma correta, né? Se faz o descarte muito, muito pouco, né? Nós estamos, assim, numa média no Brasil em 3% somente, e no mundo é 20%. Então, se imagina a importância que tem projetos dessa iniciativa, enfim, outros projetos que tem. Hoje já existe uma lei, né, que faz com que as empresas que produzem os equipamentos, elas já dêem um destino correto, também tenham postos de recolhimento, né, para fazer esse descarte correto e ter reaproveitamento. Mas pensando nos cidadãos comuns, né, pensando em nós, né, no dia a dia, aquelas coisas que a gente guarda dentro de casa, que muitas vezes a gente joga em um lugar que não é adequado, né, eu acho que o Ecoponto vem para fazer com que as pessoas tenham essa oportunidade, né, de poder levar seu material nesse dia, né, que eu acho que é o dia para marcar e para também sensibilizar, né, as pessoas sobre a necessidade da gente fazer o descarte correto.
Certo, essa questão da necessidade da cobrança de R$1 por unidade de pilha descartável é em função de que não há a mesma parceria, digamos assim, de forma gratuita para o descarte como há com os outros equipamentos, é isso?
Exato, até teve um evento no ano passado que não foi cobrado até 20 lâmpadas, né? Uhum. Que existia um projeto com a Fundema, com
uma parceria. Pilha, mas é a lâmpada, na verdade.
Isso, as lâmpadas, né? Então, esse ano a gente está cobrando R$1 por conta de nós não fazermos diretamente esse descarte. Uhum. Essas lâmpadas vão para duas empresas aqui de Brusque, que daí fazem esse repasse para uma empresa de São Paulo, né? Então tem esse valor, né, a ser cobrado, né, para essa forma que eles usam para fazer esse transporte para essas lâmpadas. Então esse ano está sendo cobrado, né? O ano passado teve uma edição que não foi cobrada. Mas eu acho que, assim, para qualquer descarte, né, principalmente a gente vai falar de lâmpada, ele é mais complicado do que os outros, né? Uhum. Os demais a gente já vem adotando essa mesma política, né, de não cobrar, de receber todos os materiais no local.
Esse material vai para onde depois de descartado ali, no caso de entrega, aliás, no ponto de coleta, Palmito?
Bem, vamos pegar os materiais mais na parte de eletrônicos, de informática, né? Para um local aqui em Brusque, depois daqui de Brusque vai para uma empresa de Florianópolis, né, que faz esse descarte correto. Como eu falei, a vantagem de ir para um local correto é que se reaproveita muita coisa, né, e não se joga na natureza de qualquer forma esses materiais. Então, esses materiais pesados, por exemplo, como chumbo, mercúrio, enfim, outros elementos, eles acabam prejudicando muito a natureza, né? Vamos pegar só as questões das águas, vamos dizer assim, acaba contaminando. Então, com o destino correto disso, isso não acontece, entendeu? Então essas empresas são especializadas nesse descarte, né? O pneu, por exemplo, também fica aqui em Brusque, né? Numa empresa aqui de Brusque que faz o uso dele, faz pó de borracha, chinelos, enfim, faz tapetes e aproveita até alguns para fazer alguns outros pneus menores, né? Então é reutilizado aqui. Então todo o material é dado o destino correto. Na verdade é um compromisso, porque esse Ecoponto ele é licenciado para existir, entendeu? Por conta dessa rigidez que se tem nesse controle. Então todas as pessoas que levarem seus equipamentos lá, eles vão ter o destino correto, né? Por conta dessa ação que já vem acontecendo há alguns anos.
Bom, alguns materiais aqui, eles têm, na verdade, tamanhos menores, etc e tal. Mas alguns, por exemplo, um computador. O que que a pessoa pode levar lá do computador?
Olha, ele pode
tá desativado, no caso. Se o computador todo?
Quiser levar o computador todo. Até, certo. Sérgio, até para conhecimento, nós já temos um ponto fixo ali no SESC, né? Desde o ano passado, é um mini container lá que nós recebemos e, olha, cada mês alguém tem que passar lá para coletar, porque ele enche, certo. Né? É televisores, é microcomputadores, é uma série, até copiadoras, enfim, uma série de equipamentos que são colocados lá, né? Porque se nós, como eu falei, deixarmos eles em algum local, eles acabam até contaminando e até para as pessoas, né? Se vai mexendo num equipamento desse que tem essa questão do metal, né? Metais pesados, acaba prejudicando a própria saúde das pessoas. Então, é uma forma de disponibilizar um local, né? Até por essa questão, o núcleo está pensando em ampliar mais dois pontos nas cidades, né? De fixo, que dariam esse apoio também para mais gente pudesse descartar de forma correta, né? Então, acho que a preocupação mesmo é de fazer o destino correto disso. A gente tem conversado muito nas reuniões desse núcleo de gestão ambiental, que essas ações, elas são necessárias principalmente para a questão de sensibilização e conscientização. Acho que cada vez mais nós temos que ter essa consciência de que a gente precisa dar destino correto a tudo aquilo que não está sendo utilizado, né? E que geralmente é jogado no lixo, vamos dizer assim, né? Então acaba prejudicando e muito a natureza, enfim, outras questões.
No dia de amanhã, no caso, dia 22, que é o dia do Ecoponto, vocês ali no SESC têm um ponto fixo de coleta. Amanhã nós teremos mais locais onde as pessoas poderão fazer esse descarte, Palmito?
Não, o SESC já vem sendo escolhido como local pela facilidade de acesso, né? Então, como vai ser em forma de drive-thru, né? As pessoas vão chegar e nós temos lá com a equipe de pessoas que participam desse núcleo, né? Das empresas que vão estar ajudando, que na verdade sempre isso acontece nos eventos. A gente não vai ter as crianças do SESC que sempre estavam, né, ajudando nesse projeto, até para uma forma de conscientizá-los também, mas assim, vai ter várias pessoas que vão estar lá recebendo, né? Então, a gente vai estar respeitando todas as normas de saúde, a questão do distanciamento, a questão do uso da máscara também, né? Para que se faça de forma correta, né? E no local, sempre tem um container, sempre tem uma caçamba lá para a gente ir separando os materiais, né? Até porque muitas vezes chega pneus, chega outros materiais maiores e a gente precisa ter esse local. E dali é feito o destino correto para depois ser encaminhado para todas esses locais que a gente falou, né, que é feito o descarte correto.
Qual é o horário que amanhã as pessoas podem começar a levar e até existe um horário limite também, claro, de encerramento disso amanhã, no caso?
Isso, a gente começa às 9 horas até às 11 na parte da manhã, né? E das 14 às 17 horas, né? Eventualmente, se alguém for num outro horário, vai estar o local lá, né? Nós vamos estar guarnecendo, mas a gente botou esse horário até para organizar melhor o fluxo das pessoas, né? Então a gente vai estar nesse horário atendendo, né? Eu acho que o núcleo vem se preocupando muito com isso, de fazer um bom acolhimento disso. O núcleo também vem buscando outras ações a nível estadual, né? Fazendo encontros com outros núcleos de Rio do Sul, de Blumenau, de Joinville, para melhorar essas nossas ações, para trocar ideias, né? E fazer com que a gente tenha mais informações sobre tudo que pode estar acontecendo com o meio ambiente também.
Certo. No caso das lâmpadas, a questão do pagamento, como é que isso pode ser feito?
Bem, vai ser cobrado ali no local mesmo, ali vai ter um controle, né? As pessoas que vão estar ali, já tem as pessoas já que estão organizadas para isso, né? E vão estar recebendo ali no local.
Então, se faz uma estimativa de recebimento para amanhã diante das edições anteriores, é difícil isso, né?
Eu acho que, assim, a gente,
qual é a média que tem sido?
Uma tonelada nos últimos dois eventos. Certo. Passou um pouquinho nos últimos dois eventos de 2019, né? Esse é o primeiro de 2020. Eu acredito que deve também acontecer um descarte grande também, né? Apesar da gente já ter aquele ponto fixo ali, então, que muita gente já fez também, mas tem muita gente que aproveita essa divulgação que está sendo feita em rádio, enfim, em jornais aqui na cidade e nas redes sociais, para levar nesse dia, né? Acho que é uma grande oportunidade de fazer o descarte correto de rádio, de CPUs, enfim, de uma série de fios, de essas coisas todas que às vezes estão lá jogadas, vamos dizer assim, sem uma utilidade, né? E a gente vai estar recebendo para para poder fazer o descarte correto.
Para ficar bem claro, né, Palmito, o ecoponto, ele justamente vai receber esse tipo de material, porque às vezes as pessoas imaginam assim, ah, vou aproveitar amanhã e vou levar aquele sofá velho, vou levar aquele fogão velho e vou jogar lá porque eu não tenho onde colocar. Não é para isso, né? É apenas os materiais mencionados aqui, né?
Exatamente.
Até dá para repetir aí, é importante.
Isso, é importante. É importante que, vamos dizer assim, CPU, servidores, fontes, né, impressoras, celulares, monitores, né, baterias, pilhas, enfim, todo esse material, né, lâmpadas, né, como a gente já colocou, são os materiais que a gente está recebendo. A gente não recebe plástico, papelão, né, esse tipo de descarte, não acontece. A gente só faz nesse ponto, principalmente focado nos eletroeletrônicos, né, e outros equipamentos também que podem ser colocados para essa linha de descarte.
Além disso, tem os pneus também, né?
Que são, exatamente, são os pneus também sempre tem, às vezes aparece lá uma quantidade boa de pneus lá também.
Exato, e o pneu é importante descartar, né? Porque além de tudo, ele não acaba se tornando em foco do Aedes aegypti por aí, né? O pessoal às vezes guarda os pneus ali e acaba trazendo mais esse problema ainda para a população, né, Palmito?
Exatamente, acho que tem que fazer o descarte correto, né? A gente tem que evitar, nós estamos também muito preocupados, acho que a nossa cidade também, enfim, a região toda, com relação a isso, né? E eu acho que o descarte correto faz, né, evita muito essa contaminação também e essa proliferação do mosquito aí.
Ok. Palmito, obrigado pela presença, pela entrevista. Então, amanhã, horário das 9 às 11 e das 14
às 17.
Às 17 horas no SESC.
Isso, é no SESC. As pessoas chegam, já vão entrando ali pelo estacionamento e já vão ver no fundo lá do estacionamento um local para fazer esse descarte.
Ok, muito obrigado então. O Edemar Alencio, o Palmito, que é o gerente do SESC, integrante também do núcleo de gestão ambiental da CIB, falando sobre o dia do ecoponto que acontece amanhã, portanto, pela manhã e também à tarde no SESC. 7:47 na manhã.
Estamos apresentando Jornal da Diplomata.
Vai pintar? Tinta é aqui. Construcolor Tintas, 36 anos colorindo Santa Catarina. Presente em 10 cidades. Em Brusque, na Avenida Otto Renault. Preços imbatíveis. Entregas e simulações de ambiente sem custo. Orçamento 33506767. Vai pintar? Tinta é aqui. Construcolor Tintas.
É para você ter mais facilidade no pagamento do Porto Seguro Alto que temos novas condições de parcelamento para contratar ou renovar o seguro do carro. Para os que gostam de planejar, tem o parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Porto Seguro ou em até 10 vezes em qualquer outro cartão. Para os que gostam de agilidade, tem a opção de débito em conta. E tem também o pagamento em até 4 vezes sem juros no boleto. Com o Porto Seguro Alto, você tem a opção de pagamento que mais combina com você. Essa novidade é por tempo limitado. Consulte seu corretor.
Tá calor aí? Mas só passa calor quem quer. Está aberta a temporada de verão na de casa. Ares condicionados, ventiladores e muito mais para deixar sua casa fresquinha na estação mais quente do ano. Vem para a de casa. Mais de 3.000 metros quadrados de loja com amplo e coberto estacionamento em Dom Joaquim. Fone 3354-4762.
O shopping do seu lar, de casa, móveis e eletrodomésticos.
R$1 faz diferença para você? E 5, 8, 10? Para quem valoriza o próprio esforço, cada centavo importa. Por isso, na Farmacese, você conveniado tem descontos exclusivos em mais de 10 mil medicamentos para economizar e até 45 dias para pagar. Visite uma de nossas lojas ou peça pela teleentrega e aproveite todas as vantagens que o seu convênio Farmacese pode oferecer. Farmacese, faz por você, faz por todos.
Sonolândia Colchões e Interiores. Agora também com completa linha de sofás e salas de jantar. Há mais de 30 anos atendendo Brusque região, com entrega gratuita também para as praias. Sonolândia, lojas em Brusque na Rua Lauro Miller e no centro em Guabiruba.
Sucesso Imóveis, a melhor experiência de compra no mercado imobiliário. O seu imóvel em Brusque no litoral. Sucesso Imóveis, a imobiliária mais conectada com você. Acesse sucessoimóveis.com.
Voltamos a apresentar Jornal da Diplomata.
7:50.
Agora, no Jornal da Diplomata. Política.
Câmara de Vereadores de Guabiruba também realizou sessão ordinária nesta terça-feira, através de videoconferência. Na noite de ontem, terça-feira, foi realizada mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Guabiruba. Os trabalhos foram realizados de forma virtual e presididos pela vereadora Rosita Kohler, do Progressistas. A sessão contou com as presenças dos demais 8 vereadores e também dos assessores da casa. Na oportunidade, 5 vereadores utilizaram do espaço da palavra livre. Um projeto foi baixado para as comissões, um aprovado em segunda discussão e votação e um em regime de urgência, sendo também aprovada uma emenda modificativa e supressiva de autoria dos vereadores Felipe dos Santos, Vilmar Gunzami Nuz e Hilton Teodoro Cormon. No uso da palavra livre, foram os diversos temas abordados pelos vereadores que você vai poder conferir também na nossa página na internet, o www.diplomatafm.com.br. Na ordem do dia, baixado para as comissões de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento, o projeto 14/2020 do Executivo, que autoriza a alienação de bens considerados inservíveis para o município a trabalhos da administração pública municipal. Aprovado em segunda discussão e votação, projeto 12/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e da outras providências. Foi reprovada por 5-4 a emenda modificativa e supressiva ao projeto de lei 13/2020. A emenda de autoria do vereador Felipe Eiler dos Santos, Vilmar Gunzami, Luiz Nuz e Arlington Cormon, basicamente buscava garantia que os valores de R$70 mil não fossem suprimidos na Secretaria da Assistência Social, para que os mesmos valores pudessem ser aplicados na ampliação de programas para pessoas necessitadas, principalmente nesse momento de pandemia. Na discussão da emenda, o vereador líder do governo, Cristiano Cormon, afirmou que o pedido é inconstitucional e que a previsão do orçamento não significa retirada de recursos financeiros, afirmando que as alocações de recursos comuns sempre nos finais de anos em qualquer município irão possibilitar a realização de obras importantes para a cidade e que todos os programas de assistência social estão garantidos. Felipe dos Santos, em contraponto, destacou que prefere que as obras fiquem no aguardo, mas que as pessoas necessitadas não passem fome, disse o vereador. Após o fim das discussões, o projeto 13/2020 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e suplementar no orçamento do município de Guabiruba e da outras providências, foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão e marcada a próxima para o dia 27 de outubro, terça-feira da próxima semana, no horário de 19 horas. 7:53.
Serviços, obituários e nascimentos das últimas horas.
Oferecimento CDL, trabalhando para o comércio de Brusque.
7:53, as informações de serviços com Juliane Ferreira.
Central Funerária faleceu às 21 horas de segunda-feira, com 19 anos. Hugo Lima Nobre, que morava no bairro Santa Rita e foi vítima de acidente de trânsito entre carro e a moto que ele conduzia no bairro Santa Terezinha, na rua Dorval Luz. O velório ocorre na Capela Mortuária Parque da Saudade e o sepultamento será hoje, em horário a definir, no cemitério municipal. O falecimento de Hugo Lima Nobre, 19 anos, vítima de acidente de trânsito. Funerária Bom Socorro faleceu às 15h35 de ontem, com 64 anos. Azeredo Pedro da Rosa, popular Edo. Velório na Capela Mortuária de São João Batista e sepultamento hoje à tarde, às 2 horas, no Cemitério Municipal de São João. O falecimento de Azeredo Pedro da Rosa, popular Edo, de 64 anos. Com relação aos nascimentos, Hospital Azambuja, 5 nascimentos de ontem para hoje, 3 meninas e 2 meninos. Imigrantes Hospital e Maternidade, nascimento de uma menina de ontem para hoje. E no Hospital e Maternidade Dom Joaquim, nascimento de uma menina também nas últimas 24 horas.
Jornal da Diplomata, serviços.
Oferecimento CDL, trabalhando para o comércio de Brusque.
Empreendedor catarinense, em cada canto deste estado teu trabalho está presente. E na vida de muita gente tens um lugar ao lado, movimentando a economia, desempenhando com maestria essa tarefa incessante, muitas vezes estafante, dentro e fora do balcão. A tormenta vai passar e com a porta aberta lá você vai estar. contornando a adversidade, lutando pela nossa cidade e pelo nosso comércio local. Uma campanha da CDL e SPC.
Ponto final no Jornal da Diplomata, que volta amanhã às 6 horas, às 10 tem o jornalismo no programa da hora e às 18 tem o direto na redação. Bom dia.
Rádio Diplomata FM apresentou Jornal da Diplomata. De segunda a sábado, das 6 às 8 da manhã. Jornal da Diplomata. Jornal da Diplomata.
Daqui a pouco, na Diplomata FM. Manhã mais.
Agora, na